Em 2017, o ano em que esse podcast que você está prestes a ouvir foi gravado, a gente estava num espírito indignado. O motivo principal, que inclusive é mencionado nesse episódio, tinha a ver com as polêmicas em cima das obras do Queer Museu. Como relatou a BBC mais ou menos na mesma época, foi a exposição mais debatida e menos vista dos últimos tempos. Vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. Mas também, não podemos esquecer que a palavra mais falada em 2017 era reforma. Depois do impeachment, ou golpinho, se quiser tomar um lado, o Brasil ia começar a mudar de uma forma muito radical. Eu vou te lembrar, a reforma da Previdência ainda enfrentava muita resistência, mas acabou sendo aprovada no ano seguinte. A reforma trabalhista começou a valer em 2017, tirando a contribuição sindical obrigatória e terceirizando trabalhos que antes não podiam ser assim. A reforma da educação nem foi pra frente, e a reforma política teve muita coisa aprovada, mas quase nada mudou. Só que essas reformas vão ter efeitos mais de longo prazo. E o que eu quero dizer aqui com longo prazo é que nós vamos demorar mais para nos aposentar. E isso é se a gente se aposentar. Além disso, a terceirização vai acabar virando algo mais intrínseco à cultura das empresas e os sindicatos vão enfraquecer ao longo do tempo. E de 2017 para cá, a maior mudança que o brasileiro viu e sentiu foi que a gente está vivendo um momento extremo de tradicionalismo e de conservadorismo. E tenho aqui o exemplo perfeito para ilustrar essa onda e como ela vem evoluindo com o tempo. Sem falar que o exemplo que eu vou trazer aqui é sobre um filme. Quer algo que combine mais com esse podcast do que uma discussão sobre filme? A obra em questão é o Como se tornar o pior aluno da escola, do diretor Fabrício Bittar. Só que esse é mais conhecido como o filme do Danilo Gentili. Na época em que ele foi lançado, também em 2017, ele recebeu os maiores elogios de figuras ilustres, como o deputado federal e pastor Marcos Feliciano e o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Feliciano tweetou em 2017 que nunca eu tinha rido tanto com o filme. E em 2018, depois de ler uma manchete da Folha de São Paulo que detonava o filme, o filho número 02 de Bolsonaro escreveu: "Acho que agora temos um motivo para saber que é um bom filme." Ou seja, enquanto Danilo Gentili era aliado dessa galera, o Como se tornar o pior aluno da escola poderia até ser candidato eleito do Brasil para tentar um Oscar. Mas o real candidato eleito do Brasil foi você sabe quem. E de lá para cá tivemos Operação Lava Jato, Lula preso, incêndio no Museu Nacional, morte de Marielle Franco, Temer preso, Sérgio Moro desmascarado, Lula solto, a tragédia de Brumadinho, Ronaldinho Gaúcho preso, incêndio no Pantanal, a nota de 200 que ninguém viu, a pandemia que ainda não acabou, os antivax, a CPI, o neonazismo, a falta de oxigênio. E sobre toda essa tragédia, pesa a mão do nosso então presidente. Essa mão que se autodenomina de conservadora, mas a essa altura, acho que todos podemos colocar mais adjetivos aqui, como egoísta, autoritária, covarde. Mas como diria Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, até o conservadorismo. E assim, em 2022, as opiniões favoráveis ao filme Como se tornar o pior aluno da escola, sim, eu tinha jogado esse filme aqui, não foi à toa, as opiniões também ficaram mais conservadoras, entre muitas aspas. Agora, Marcos Feliciano, Carluxo e todos os bajuladores de Danilo Gentili encontraram uma cena no filme que aparentemente eles não tinham visto na estreia. É a cena em que o personagem de Fábio Porchat, o Cristiano, chantageia dois meninos com a seguinte fala:
"Vocês são amigos, amigos não brigam. Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu e, em troca, vocês batem uma putiu."
O quê? Nem ferrando.
Que isso, preconceito nessa idade?
Agora Danilo Gentili é visto por essa galera como pedófilo. Só agora. A indignação seletiva tem a ver com um motivo muito óbvio. O humorista parou de apoiar e começou a criticar o governo do presidente. E foi assim que a opinião de geral mudou. Ah, mas eu não tô aqui pra defender o filme não, tá? Eu não vi e eu não vou julgar o mérito artístico da obra. Só que a Folha de São Paulo, lá em 2017, não detonou o filme de graça, não. Na manchete que o 02 criticou, o jornal falava assim: "Filme com Danilo Gentili é agressivo, rasteiro, escatológico e politicamente incorreto." Outras reportagens também denunciavam gordofobia, homofobia, machismo e por aí vai. Parece que nessas outras cenas, o pastor Marco Feliciano não saiu pra ir no banheiro, como ele tinha alegado. Porque essa aí foi a desculpa que ele deu ao dizer que não tinha visto essa cena no filme. Mas agora sim ele pode criticar. E ao apontar essas coisas aqui, eu posso estar correndo o risco também de parecer de alguma forma que eu esteja defendendo o Danilo Gentili. ou qualquer outro que ande com ele e sinta orgulho por fazer piadas que só foram escritas para horrorizar as pessoas e ganhar uns cliques em portal de fofoca, né? Não, Léo Lins. Pode parecer sim que eu tô sendo isento e que talvez eu pudesse me indignar ainda mais, né, como eu fazia na época da faculdade, quando esse podcast foi gravado. Mas agora eu só tô cansado. Não dá pra não se sentir sufocado e meio decepcionado por não conseguir fazer as pessoas verem o óbvio. Quem ainda tá na luta, parabéns. Mas você aí também não pensa que é o fim do mundo não, tá? Na real, eu sou bem otimista e eu acho que mesmo com passos de formiga e sem vontade, já dizia Lulu Santos, nós vamos conseguir ainda evoluir como sociedade em algum momento. Não fiquem tristes. E continue por aqui nesses próximos minutos de podcast. Até mais! Começa agora o Proibido Calar Catarses, o seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática. E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes.
E o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 25 de setembro e o tema deste episódio é...
Filmes desaprovados pelo conservadorismo.
Lembrando que se você quiser saber o nome de alguma música tocada neste programa, é só procurar nas informações desse episódio no seu aplicativo de podcasts ou no site fca.pucminas.br/rádio, dentro do nosso programa, Proibido Calar Catarses.
E para começar o programa de hoje, a gente vai explicar o que aconteceu algumas semanas atrás nesse Brasilzão de meu Deus. Então, né, aconteceu que tava rolando uma exposição sobre o movimento queer em Porto Alegre. E nessa exposição tinha alguns quadros lá que pessoas mais conservadoras e sem muito conhecimento de artes achou que o que tava sendo retratado ali, em vez de ser uma denúncia, era um incentivo a cometer coisas como zoofilia, pedofilia e escárnio com a Igreja Católica. Olha só, as pessoas não entendem muito, né, e aí acaba abusando um pouco da própria ignorância, não procura saber o que está sendo representado ali. Mas o que a gente vai falar não é sobre isso, a gente vai usar isso de ponto inicial para analisar algumas obras cinematográficas que também as pessoas mais conservadoras talvez não aprovariam tanto ou de forma alguma, né?
Eu acho que nesse caso a gente tem que disseminar a verdade, o que de fato aconteceu, e a autora, ela estava relatando e mostrando através daqueles quadros que ela pretendia, e isso é uma pretensão do autor e não quer dizer que a pessoa que visita a exposição de arte tem que interpretar dessa forma. Mas eu acho que toda exposição tem um contexto. E o contexto dessa exposição era esse. Eram quadros que retratavam diversos tipos de abuso que aconteceram durante a história do Brasil, goste você ou não. Tem um quadro que retrata dois homens brancos em uma relação sexual com um negro, que demonstra, que tecnicamente é pra demonstrar o abuso sofrido pelos negros ao longo da história, e aconteceram. Não é porque a gente gosta de esconder esses fatos que isso quer dizer que eles não aconteceram. E esse era o grande feito dessa exposição nesse caso. É lógico, entre tantas outras coisas. Teve um quadro que deixou o pessoal bem revoltado, que era o Criança Transviada, como é que é?
Travestida Lambada. Que, na verdade, cara, isso começou com a brincadeira de um Tumblr, criado em 2012, onde o seu criador, que era um cara gay, ele percebeu, assim, que várias fotos que ele tirou quando era criança, meio que transparecia aquela imagem de, tipo, ah, esse menino aí, quando ele crescer, ele vai ser gay e tal. E aí ele viu que, tipo assim, bom, eu me tornei gay de fato, então eu vou pedir outras pessoas que mandem fotos, mesmo que não precisa ser gay, mas se essa pessoa, tipo assim, não ver problema nisso, tipo, uma pessoa que cresceu e uma pessoa heterossexual, né, mas, olha essa foto aqui, que pose engraçada, olha essa menina vestida mais, tipo, como um homenzinho, olha esse menino com a posição estranha, não sei o que, não sei o que, vamos juntar, catalogar isso e fazer uma página engraçada. Essa página nunca foi motivo de escárnio.
Não, longe disso.
Era só uma brincadeira, assim, uma coisa inocente, e aí a autora da obra, ela viu aquilo uma coisa interessante também, podendo ser usado como um instrumento de denúncia social, né, ou então, pra mostrar que é super natural. Então,
eu acho que teve uma entrevista dela que ela falou o seguinte: olha, eu pertenço à comunidade LGBT e eu fui criança, e as pessoas têm que saber lidar com isso, sabe? Cria-se a ideia de que, e isso reforça essa repulsa, essa ideia de uma criança viada, rei da lambada, etc. Cria-se a ideia de que ser ou... tá muito ainda no imaginário social brasileiro de que ser ou não homossexual ou heterossexual ou bissexual é uma escolha, muitas vezes ligado a uma atitude sem vergonha, de libertinagem, com a concepção dos anos 80, cara. E as pessoas não sabem lidar com esse ambiente novo que se cria. E um dado interessante sobre esse evento, que teve muita repercussão, é que pessoas que nem sequer nunca foram ao museu ficaram revoltadas com essa ideia que eles acreditavam que a exposição estava passando. Eu tenho uma tia que eu tenho certeza que ela nunca, nunca pisou no museu, o que não quer dizer que ela não tem o direito de refletir sobre a arte, mas que ela estava difundindo esse discurso de ódio em relação à exposição e sem ter o menor conhecimento prévio, porque ela achava, ela acreditava de alguma forma que aquilo estava atacando ela e a moralidade através da qual ela acredita e que ela leva a vida dela. Mas é uma moralidade que está repleta de preconceito, e eu acho que é isso que a gente tem que combater. Eu acho que isso evidencia que a nossa sociedade brasileira tem muito que mudar ainda, que tem muita coisa velada. Eu acho que o crescente do movimento LGBT inibiu as pessoas que são preconceituosas e parece que elas não existem, mas elas existem, elas estão aí.
É, e uma coisa também importante falar, que entre essas obras, essas três ou quatro obras que mais apareceram na mídia, que mais foram usadas para mostrar, olha esse absurdo que essa exposição está mostrando pro mundo, essas quatro obras, assim, elas são, pelo que eu ouvi de pessoas falando e entrevistas e outros podcasts, essas são as obras mais tranquilas, assim, por assim dizer. E também as que estavam em posições não muito favoráveis no museu, sabe? Era uma coisa que estava mais no canto, mais escuro, que não estava, assim, dando tanto destaque. Só que aí essas pessoas, elas quiseram causar um auê danado, né? E fala assim, nossa, agora, que absurdo, né? Tipo, uma coisa que nem estava sendo tão vista assim, as pessoas que estavam querendo combater aquilo, eles fizeram essas obras viralizarem na internet. Então, tipo assim, eles queriam fazer uma coisa para a galera começar a boicotar a exposição, mas o que eles fizeram foi só aumentar ainda mais o ibope dessas obras, né?
Eu acho que o que eu ressalto aqui, de qualquer forma, primeiro, que a arte é uma expressão, e nenhuma expressão pode ser inibida, assim, dessa forma. Eu acho que uma coisa é ser preconceituoso através da arte, outra coisa é ser querer transmitir uma mensagem, e se essa mensagem chegou ou não, isso aí já é um viés da área da comunicação. Mas eu acho que o grande ponto da arte é fazer pensar, e as pessoas têm que levar isso em consideração. Quando pintaram o Guarnica lá, que tinha várias cenas de guerra, ninguém tava dizendo pra ter mais guerra, tá ligado? Quando você pinta uma coisa, você não tá reforçando a ideia de que isso deva voltar a ocorrer. Isso é uma ideia completamente errada de quem não entende a respeito do assunto e que deveria buscar mais conhecimento a respeito de arte. Mas enfim, eu acho importante ressaltar que não foi só esse evento. Depois desse, ele acabou dando força pra Marge, pra gente ver outras coisas que estavam acontecendo. A gente teve um quadro apreendido pela polícia, a gente teve peça fechada, é um movimento de censura que tem crescido muito no Brasil, que assusta, porque a gente sabe que a censura é típica de regimes totalitários, que não é, de fato, novidade aqui no Brasil.
Eu acho também, a gente quer até tocar nesse ponto, porque assim, né, temos aqui um aluno de um futuro jornalista e um futuro cineasta, né? Então, a gente não quer lidar com a censura daqui a alguns tempos, né, gente?
De fato. Então, acho que a gente já deu uma incrementada interessante a respeito do assunto. Eu acho que agora a gente vai partir pro... E eu acho que a grande questão aqui das escolhas desse filme é pra realmente fazer pensar. É realmente fazer pensar da questão que foi levantada através dessa exposição. A gente vai ter filmes mais sérios, filmes não tão sérios assim, mas filmes que, de alguma forma, mexeram com a família tradicional brasileira, como a gente tem visto. E o primeiro filme que eu selecionei é o Spotlight, de 2015, que é dirigido pelo Thomas McCartney, e esse filme ganhou o Oscar de melhor filme.
Thomas McCartney.
McCartney? Não é McCartney?
Não.
Não, o Paul McCartney.
A não ser que você escreveu errado, mas
eu acho... Não, eu acho que... Bom, enfim.
Thomas McCartney, enfim.
Enfim. É um filme dirigido pelo Thomas.
Seu brother.
E esse filme ganhou o Oscar de melhor filme e melhor roteiro original. E é um filme que fala a respeito de um escândalo na Igreja Católica com padres relacionados a casos de pedofilia, que uma equipe de jornalistas como o Danilo, que é do jornal Boston Globe, que pegaram esse caso pra tratar e foram fazer uma investigação mais a fundo a respeito da pedofilia no cenário em que eles encontravam, principalmente dentro da Igreja Católica. Que é uma questão muito interessante esse filme, porque ele começa com uma fagulha e ele vai se alastrando de forma desproporcional, assim, é baseado em fatos reais. Esses jornalistas realmente existiram e eles ganharam o Pulitzer, né? Que é o prêmio máximo.
Do jornalismo.
E é uma história muito interessante porque ela mostra diversos pontos. O primeiro, ela mostra como o órgão cristão, que é uma ideia que a gente tem muito, que acha que a gente que ficou na Idade Média, ainda tem muita força, porque a gente vê que os jornalistas a todo momento tratam, por exemplo, tem uma cena em que o jornalista vai fazer perguntas para um cara relacionado a outros casos, e a primeira coisa que ele pede é para não ligar o gravador, não é para gravar, essa conversa que a gente tem que ser em off.
Não pode nem anotar num caderno, né?
Exatamente, é tudo às sombras, às escondidas. Tinha um movimento por trás de advogados que lucravam escondendo casos de pedofilia que aconteciam dentro da igreja. Então, assim, eu acho que que levanta um ponto importante, que é a força que esses órgãos cristãos ainda exercem no nosso mundo atual de hoje. E esse filme, ele é muito contemporâneo, assim. Eu acho que a pedofilia, acima de tudo e de qualquer rótulo, qualquer lugar, porque a pedofilia acontece em toda parte, ela tem que ser combatida ao extremo, e ela não deve ser... Pedófilos não devem ser acobertados a fim de proteger uma instituição ou qualquer outra, eu acho.
Uma coisa, assim, importante interessante na história é que os jornalistas entrevistaram algumas vítimas, né? Tipo, essas vítimas, elas cresceram e alguns entraram em contato com psicólogos, outros sofreram a vida inteira, em consequência de tudo que eles passaram na infância. Mas, assim, o que essas vítimas, que elas serviram como fontes pra matéria, pra essa história, é que, assim, por pior que pareça, elas são vistas como os sobreviventes, sabe? Elas são vistas como as pessoas que tiveram sorte nessa situação, porque eles conseguiram sobreviver pra contar a história que aconteceu com eles. Enquanto outras pessoas, não. Alguns morreram, né? Outros, tipo, estão enclausurados aí pelo mundo. Tem gente que não consegue falar sobre esse assunto. Então, as pessoas que conseguiram tocar nesse assunto, levar a vida adiante, eles são vistos como os fortes, os sobreviventes, por pior que pareça, né? Eles são os que acabaram não saindo ganhando, né? Tipo, não sei como explicar isso, mas eu acho que eu me fiz entender. Tipo,
eu acho que...
Eles foram os fortes, querendo ou não.
Eu acho que ficou claro, assim. E uma coisa muito interessante que o filme também toca era que muitos dos jornalistas envolvidos nessa investigação eram católicos, apostólicos romanos, então isso mexe diretamente com a fé dos caras, assim. Imagina você tendo colocado sua fé diante dessa questão. E a partir do momento que a trama do filme começa a ser revelada, a gente consegue sentir junto do personagem que é jornalista o peso que tem assistir uma simples missa. Tem uma cena de uma missa que é um padre realizando a missa e um coral de crianças do lado.
Sim.
E essa cena ela ganha um peso duas vezes maior com todo o contexto que é colocado ali dentro. E eu acho interessante citar também que esse filme, ele é um ato político. Ele evidencia isso, porque todo filme, toda obra de arte é um ato político. E eu não vou entrar nesse mérito agora, mas enfim. Pra terminar o Spotlight, vamos ao fato perturbador, que é a escolha do filme em colocar o nome dos pedófilos envolvidos na investigação no final, no lettering, que sobe lá e tem o nome dos padres acusados de pedofilia, que é o que o filme trata.
E o nome das cidades, né? Do primeiro,
o nome das cidades, exatamente.
Primeiro aparece o nome das cidades nos Estados Unidos, depois as cidades ao redor do mundo. Tem pelo menos duas cidades do Brasil que aparecem lá, uma é o Rio de Janeiro e a outra eu não consigo me lembrar.
E bom, um dos padres envolvidos é um padre que teve um caso de pedofilia, que já tinha sido condenado por um caso de pedofilia alguns anos antes, estava solto. Ele foi preso novamente por outro caso de pedofilia, um padre aqui do Brasil. Um dos casos aconteceu em Mariana, aqui em Minas Gerais. E ele, dentro do cárcere, ele se matou. Então, eu acho que isso evidencia o poder da arte. Que a gente, eu acho que, bom, não sabemos, assim, eu não sei se a investigação foi concluída, mas tudo indica que ele, de fato, se matou. Eu acho que isso evidencia, assim, um contexto da necessidade dos assuntos serem falados, serem conversados. Porque você vê que, assim, a repercussão que o filme teve pressionou o órgão de justiça do Brasil pra prender esses caras, entende? Eu não sou a favor da pena de morte ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que toda pessoa que comete um crime, ela deve ser julgada e receber a punição. E esse padre estava solto. E antes dele se matar lá dentro da cela, ele cometeu outro crime de pedofilia. O que ressalta a mensagem do filme de que esses caras estão escondidos, esses caras estão aí, eles estão sendo protegidos por uma instituição. E por tantas outras. Porque, obviamente, seria ingenuidade da nossa parte se a gente acreditasse que esse tipo de coisa só acontece dentro da Igreja Católica.
E protegido também pela própria sociedade, né? Que se cala e não resolve não denunciar, né?
Cara? Exatamente.
A não denúncia faz acontecer cada vez mais coisas.
Omitir,
assim,
às vezes, também é crime. Eu acho que isso é importante ressaltar.
Nossa, esse clima gostoso que ficou no ar, né, gente? Eu vou tentar dar uma diminuída aqui nesse climão louco que ficou aqui agora. Eu vou falar do filme Ted, o filme de comédia lançado.
Eu venho com filmes pesados. Hoje o Danilo vem com...
Eu sou aquele... Como é que chama? O...
Alívio cômico.
Alívio cômico. Alívio. Boa, cômico. João Paulo.
É como diria o Karl Marx. Danilo traga foice e João Paulo leve martelo.
Cara, então, né, gente? O TED 2012, na verdade, o que é que acontece? Ele não é um filme, assim, que explora grandes temáticas, políticas, e uau, meu Deus, que coisa longa. Mas acontece assim, esse filme, ele chegou no Brasil... Primeiro, né, sobre o que é o filme. O filme começa com uma história de criança, né? Um menino que pede pra Deus, ou sei lá pra quem, pro seu ursinho de pelúcia ganhar a vida. Olha que coisa fofa, né?
Tipo o Pinóquio, assim.
Tipo o Pinóquio. Aí agora começa o negócio. Esse filme é do criador de Family Guy, okay. Seth MacFarlane. Um cara um tanto controverso. E aí esse filme chega aqui com a censura de 16 anos. Aí as famílias, né?
Filme meio... de urso, Ted, né?
Urso, coisa de jovem.
Deu parabéns.
Só que assim, é para jovens com mais de 16 anos, gente. Aí o filme chega com pôster. Olha que ursinho engraçado, olha que coisa bonitinha, olha não sei o quê, mas... Famílias desavisadas não sabiam ou quiseram ignorar o fato de que o filme tinha violência, palavrão, uso de álcool e uso de drogas, né? Drogas que eu digo é cocaína pra baixo ou pra cima.
Pesado mesmo.
Então, o que acontece? Em 2012, um queridíssimo deputado federal aqui, que eu não sei se eu posso falar o nome, deve poder, né, gente? Senão eu tô me auto-censurando aqui, censura, você sabe como é que é, né? O deputado, ó, vou ler notícias, algumas manchetes aqui que saíram na época, entre 2012 e 2017. Diretamente do G1, é o seguinte: o deputado federal Protógenes Queiroz quer a suspensão do filme TED por suposta apologia às drogas. Ele levou o filho de 11 anos para assistir e disse que o filme é absurdo. O absurdo é você levar um filho de 11 anos num filme com a censura de 16, né,
exatamente,
meu amigo?
Exatamente, né? Eu acho, e eu falo isso enquanto artista e produtor de conteúdo cinematográfico, você tem uma censura lá e a gente tenta sempre colocar ela o mais baixo possível para vender mais, mas tem um órgão regularizador que coloca a censura no devido lugar dela. Então, se tá lá que é proibido para menores de 16, não leve seu filho que é menor de 16 ou leve conscientemente do que o assunto se trata. Faça uma pesquisa antes para evitar esse tipo de coisa.
Gente, entra no IMDB. IMDB é amor. Você não sabe ler inglês? Tem o Google Tradutor aí também.
Não, eu acho assim, uma inocência de tamanho, porque eu lembro que o trailer desse filme, ele mostra assim, ele revela um pouco a respeito do que ele trata, né?
Cara, e assim, além dessas coisas que é violência e drogas, ele tem muitas piadas de cunho sexual. E não só piadas verbais, mas visuais também, né? Então, assim...
Então, é, exatamente.
É uma coisa assim, gente, assistam trailers e... se você tem um filho...
Mínimo, assim, ó, eu acho que uma notícia, eu acho que uma mensagem que esse evento que aconteceu agora com a exposição deixa pra gente é: procure saber do que a obra se trata e a respeito de que ela fala. Eu acho que isso é, contextualize-se pra você consumir arte. Porque eu duvido muito que você vai assistir um jogo, sei lá, do Corinthians e do Paysandu achando que você tá vendo um jogo do Corinthians e do São Paulo. Você procura saber antes. Então, acho que com a arte tem que ser a mesma coisa.
É, um conselho aqui de quem não é pai, mas provavelmente vai ter um filho algum dia, é que assim, o mundo não é um lugar.
Foi ele que disse naquela gente. Então,
vocês descobriram em primeira mão aqui no Proibido Calar Catarse.
Quantos anos você tem mesmo, Daniel?
Eu tenho 25.
Contando, vai.
Então, o mundo é um lugar, assim, um pouco violento, né? O mundo é um lugar, assim, que te recebe de braços abertos, né? Então, assim, a responsabilidade com o seu filho, quem tem que ter é você, que é o papai ou a mamãe. O mundo não precisa, não tem que proteger o seu filho. Então, se você quer levar seu filho a uma exposição, ou pra ver um filme, né? Vamos, assim, descobrir qual que é a censura, porque a responsabilidade é sua. Exato. Não joga essa responsabilidade pro mundo, não, porque você que é o pai ou a mãe.
Pense o seguinte, se eu fosse pai de uma criança pequena, caso que eu não sou ainda, né?
Você ainda é
uma
criança pequena, né,
João? Eu sou a própria criança pequena, mas enfim. Eu não levaria o meu filho para a exposição do Queer Museu, mas eu gostaria de ir para ver. Eu acho que isso é pelo fato de eu entender que o meu filho não tem maturidade ou repertório suficiente para entender o que a exposição se trata. Então, não é o caso de eu querer censurar a exposição. Ah, o que vocês estão fazendo com as nossas crianças? Não estão fazendo nada com as suas crianças. Quem escolhe levar a criança à exposição de arte é o pai.
É, o que você está fazendo com a sua criança?
Você,
né?
Está fazendo isso com a sua criança.
Ó, mas olha só, continuando aqui as notícias, o que é mais engraçado é o seguinte, né? Esse deputado federal, ele achou que era um absurdo esse filme, não sei o que, não sei o que. Aí, passamos para março de 2017. Sai a seguinte notícia: juíza de São Paulo decreta prisão do ex-delegado, condenado por vazar informações, ele não compareceu à audiência sobre cumprimento da pena de serviço. Defesa diz que ele está na Suíça e que vai recorrer. O que, tipo assim, o crime que ele praticou foi a violação de sigilo funcional. Quer dizer que ele revelou um fato que ele sabia em função do cargo dele. Então, tipo assim, ele já estava num cargo super privilegiado, com informações que mais ninguém saberia, mas ele decidiu vazar. Esse sujeito tão bom, né? Tão pai de família, tão... né, querido aí pelos seus filhos, sei lá. E aí, avancemos para junho desse ano. Justiça Federal revoga pedido de prisão contra Protógenes Queiroz. Ex-delegado e ex-deputado federal mora na Suíça, país ao qual pediu asilo político em 2015. Ah, gente, essa...
É, então, esse é o Brasil.
É, solta aquela vinheta, né? Brasil, ziu, ziu. Eu só queria deixar isso claro, assim... claro que isso não faz, assim, conexão direta com o caso, mas a gente vê, assim... As pessoas, elas querem, elas têm um certo conservadorismo, mas a gente vê que essas pessoas também, elas, sabe, elas são meio...
hipócritas.
Não sei, eu não sei definir esse tipo de pessoa, sabe? Eu acho meio... É cara de pau, talvez.
Eu acho que tem a questão de você querer transferir a sua responsabilidade pra terceiros, né? Eu acho que você não... Assim, a partir do momento que você é o responsável por você e por outra pessoa, como no caso ele era responsável pelo filho mais novo dele... Eu acho que é dever dele averiguar esse tipo de coisa. Eu tava vendo um pai falar outro dia que não deixa a filha nova, acho que de 5 anos, que já tem um celular muito avançado, ou um tablet, eu não lembro o momento, que ele não deixa a filha dele mexer no YouTube, porque ele sabe que tem muito, que lá ela acha os vídeos que ela gosta de ver, mas também acha muita porcaria. Ela gosta, dizendo que ela gosta de ver unboxing, que é crianças abrindo brinquedos, assim. Que é um conteúdo mega inocente, mas sabe que o filtro do YouTube não é bom o suficiente. Ele tem até uma outra plataforma chamada YouTube Kids, que seria só pra crianças, mas o próprio conteúdo infantil tá completamente contaminado. Então ele, enquanto pai, sabe que ele não pode. Ele fala, olha, eu só deixo minha filha mexer na Netflix, e mesmo assim eu modero. Então eu acho que assim, a partir do momento que você é pai, você tem alguns deveres a cumprir para com você, sua moral e com seu filho.
É isso aí. Fechou. Falou bonito, João. Falou bonito. Parabéns.
Enfim, obrigado. Vou sair esse discurso por longos 15 dias. Aí um dia quando eu for pai, eu volto e escuto, vou ver se eu concordo.
Concordo.
João do Futuro disse que concordo. Nossa. Bom, o próximo filme também é vencedor do Oscar.
Acabei de cometer um homicídio aqui.
Danilo Assassino de Mosquitos da Dengue.
Eu já passo o dedo no meio da formiga, né?
Bom, enfim, o próximo filme é o Moonlight de 2017, que também ganhou Oscar e que foi ofuscado, infelizmente, pelo transtorno que foi aquele erro lá entre Moonlight e La La Land. O cara que foi o diretor não teve nem a chance de fazer o discurso. Imagina, cara. Eu fico imaginando eu no lugar dele, assim. É muita audácia da minha parte. Mas imagina você faz uma vida inteira produzindo filmes. Eu não sei nem se esse é o primeiro filme dele. Posso estar falando merda. Mas enfim, imagina você produzir um filme é difícil, tá? Aí você chega o grande momento, que é o ápice da carreira de qualquer diretor, eu diria. Que é ganhar o maior prêmio do universo cinematográfico hoje em dia, que é o Oscar. Aí você chega lá, você não pode fazer seu discurso porque deram o prêmio pro cara errado. Aí tipo, você já tá falando, tá todo mundo comentando. Nossa, vocês viram?
O mais legal é que essa é a segunda vez que a gente comenta isso, porque no episódio piloto, que não foi ao ar, a gente fala exatamente sobre o caso do Oscar 2017.
Exatamente, na época ele ainda era recente, o piloto foi gravado no início do ano.
Foi,
né?
Velho.
Nossa, caralho,
muito louco,
muito rápido. Censura entrando aí agora. Um episódio de censura com censura. Obrigado.
Um dia a gente solta esse episódio piloto,
gente.
Um dia,
gente. Quem sabe. Esse é o episódio secreto lá do
O último episódio vai ser com esse tema. Vai ser o nosso episódio piloto.
Pensaremos. Bom, esse filme é dirigido pelo Barry Jenkins e ele ganhou melhor filme, melhor roteiro e melhor ator coadjuvante para o Mahershala Ali. E é um filme que trata a respeito de diversidade e representatividade. No caso, ele está falando ali, a gente tem um personagem que é o Chiron, ou Kiron,
eu não sei
pronunciar o nome dele, é realmente muito difícil, mas esse personagem principal, a gente tem a vida dele colocada em três atos, que é a infância, adolescência e a fase adulta, e aí a gente acompanha ele passando por bullying, ele se descobrindo homossexual e preconceito, no caso, né? E é muito interessante esse filme, ele é belíssimo visualmente, tem uma cena que eu gosto muito, que é uma cena que a mãe dele grita com ele, e eles tiram a voz dela, assim, e faz um plano contra plano, que ela tá na frente de uma porta, assim, com a luz vermelha atrás. Nossa, é uma cena sensacional, tecnicamente ele é perfeito. A construção da narrativa dele é muito boa, me empolga, pode não... As pessoas que não... Hoje em dia a gente tá num momento muito anti-narrativas clássicas, mas é uma narrativa clássica que... Não é que a narrativa é clichê, a narrativa é clássica do sentido tem... Tem um crescente, assim, vai mostrando a vida do personagem e de forma linear, que hoje em dia tem sido muito, assim, tem sido muito combatido. Não sei se combatido é a palavra, mas é contestado, eu diria. Bom, enfim, voltando a esse filme, que eu acho muito importante, a gente tem a questão que é o fato que ele mostra um beijo homossexual, ele mostra E um outro ponto que eu acho muito importante também desse filme é que no final, no último ato, eu não sei se eu posso dar spoiler, vou dar spoiler. No último ato...
A gente faz aquela técnica de botar de trás pra frente?
É, vamos pensar a respeito. Mas no último ato, o diretor opta por não colocar uma cena de sexo no final entre os dois, e eu acho importantíssimo. Porque...
Importante não ter colocado?
Não ter colocado. Porque eu acho que a cena mudaria o contexto e a mensagem que o filme pretende passar. Porque é um processo de descobrimento. Não é um discurso de, olha, engula, a gente tá aqui. É um discurso muito mais que isso. É um discurso de igualitário, assim. Eu acho que cabe no mesmo lugar que não seria legal você colocar uma mulher no empoderamento feminino e no final ela sendo submetida a uma cena de sexo. Da mesma forma, ele acho legal eles fazerem essa construção desse personagem que é gay. E que é muito mais que apenas sexo. Que essa noção brasileira que a gente tem de que ser homossexual é safadeza ou falta de vergonha na cara. Não é isso. Trata a respeito de afeto, de amor e de carinho, como qualquer relação entre dois seres humanos que se preze, pai e filho, mãe e tio, sobrinho, relações de família, namorado, namorada. Então, acho que trata a respeito do afeto. E isso é retratado de uma forma muito bonita. Você tem formas de construir isso e eu particularmente gosto da opção que ele fez por construir esse filme, que tem uma paleta de cores incríveis. Eu falei que eu ia falar a respeito das premiações recentes, quando eu falei do Spotlight lá atrás, hoje que a gente tem dois filmes com Light no nome. Se você parar pra perceber, tem sido, tecnicamente, assim pensando, o La La Land não perde muito pro Spotlight, não. Tá? O Spotlight, ele é mais, eu diria que ele é mais clean. Ah, o Moonlight, perdão. O Moonlight, ele é mais clean do que o La La Land, mas os dois, em termos de técnica e linguagem, mandam muito bem. Pode estar um pouco confuso para você, ouvinte, mas eu estou falando a respeito da escolha. Gostaria de apontar um pouco esse ponto, que é a escolha que a Academia tem feito para premiar o melhor filme, que, tecnicamente, tanto o La La Land quanto o Moonlight, eles não têm muita diferença técnica. Assim, os dois são primorosos na hora de fazer a técnica. Assim, cada um a seu modo. Eu acho que a edição e a composição do Moonlight, ela é mais clean, ela é mais limpa, mas o exagero do La La Land, ele é belo, que ele é um exagero intencional. Então, como que você premia isso? E, no caso, o La La Land contava nas grandes seleções como favorito para melhor filme. Ele já tinha levado outros prêmios que geralmente ditam quais filmes o Oscar vai premiar. Mas o Oscar, eu tenho por mim que o Oscar premia esse filme justamente por isso. Por um contexto político, que é o momento que a gente está vivendo agora. Um momento com homofobia crescente, a gente tem lá os casos de neonazistas aparecendo pelos Estados Unidos, então, e lógico que na época isso ainda não tinha tomado forças, mas eu acho importante, assim, esse prêmio, ele ganha uma dupla importância, por isso que eu acho que o discurso do diretor ao pegar esse Oscar, ele também seria importante. E eu acho que esse é o mesmo motivo pelo qual o Spotlight ganhou o Oscar, tá? Que é também pelo discurso, pela mensagem que ele carrega, que todo filme, eu falei isso mais cedo, todo filme é um ato político, e política não tá ligado só a partidos, tá, gente? Pesquisem aí o que quer dizer política, que eu não vou explicar isso pra vocês. Bom, enfim, acho que a gente já falou a respeito do Moonlight. Uau. E agora, Denis, alguma consideração a respeito do Moonlight?
Nossa, não tenho, eu achei suas palavras belíssimas, cara, fiquei um pouco emotivo aqui.
Um pouco emotivo? Então a gente agora vai pra um filme tão sério quanto o próprio Moonlight.
Cara, na verdade, eu acho que a gente devia puxar a indicação do convidado especial. Porque, tá. Sabe por quê? Porque, assim, esse dá pra falar rapidamente desse segundo filme que eu ia falar, mas você fechou tão bem que eu vou ficar até envergonhado de falar desse filme agora, né?
Eu acho que o programa já deu, já extrapolou o tempo, a gente ia ter que cortar muito, assim, mas eu acho que não preciso cortar o TED, não, porque o TED ficou...
O TED entra, mas esse próximo aqui eu vou deixar ele como menção honrosa.
Tudo bem, eu também acho que o tom do programa ficou meio sério, assim.
Mas é a intenção, é pra mais mostrar que a gente não é retardado também.
Exatamente. Acho que
retardado é uma palavra ofensiva. É pra mostrar que nós não somos bocós.
Que a gente não é
completamente. Pra mostrar que a gente é completamente burro. Então é isso, galera. Daqui a pouco eu falo meu segundo filme como menção honrosa, mas primeiro a gente vai pro nosso quadro especial, onde você pode indicar um filme pro pessoal de casa assistir.
Oi, meu nome é Marina Morégula. Eu sou estudante do sexto período de jornalismo aqui da PUC. E eu queria indicar o filme Divinas, que é um original da Netflix, que foi lançado ano passado, né, em 2016. E ele é um filme francês. E eu acho que, assim, a família tradicional brasileira não ia gostar muito desse filme, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, porque é um filme que envolve muita religião. Ele é sobre duas imigrantes que foram morar na França, duas adolescentes, né, que são muito amigas. E uma delas, que é a protagonista, a Dunia, ela tem essa ambição, assim, na vida dela de virar traficante, porque... É, assim, a referência que ela tem na vida dela de sucesso, né? E ela quer ganhar muito dinheiro e ela resolve entrar no tráfico. Mas é, assim, é um filme maravilhoso. Eu assisti e ele tocou meu coração, assim. O final é bem poderoso. Termina de um jeito bem trágico. Não vou dar spoiler, né? Mas eu acho que todo mundo devia assistir. E ele desconstrói, assim, os paradigmas da sociedade. E é bom pra gente romper esse preconceito que tá crescendo agora, né? Essa questão... do radicalismo da direita e tal, que acha que imigrante é ruim, igual o Trump fica falando aí, pode falar bosta? É bosta, né, que o Trump fala. Igual o Trump fica falando bosta aí nas redes sociais o tempo todo, falando que imigrante é tudo lixo, não presta, que tem que matar mesmo. Enfim, é um filme que vai bem contra isso e é maravilhoso, super bem feito, tem cenas incríveis, uma cena incrível depois da outra, vale a pena prestar atenção nos detalhes, eu acho que todo mundo devia assistir. E as duas protagonistas, elas são, assim, atrizes muito boas e que estão completamente fora do padrão de beleza que a gente tá acostumado a ver na maioria dos filmes por aí.
Eu acho que esse programa deu pra falar bastante, assim, como a gente sempre fala bastante. E eu gostaria de deixar, assim, duas reflexões a respeito desse assunto que eu acho que a gente tem que necessariamente ter. Primeiro, uma pesquisa do Globo News, e olha que a gente tá falando da pesquisa do Globo News, demonstrou que poucas pessoas vão ao museu, e nessa pesquisa tinha outras coisas também. Como, por exemplo, que menos da metade, acho que mais de 60% da população brasileira não tem o hábito de ler. Eu acho que, assim, o primeiro passo pra gente tirar a arte como uma exclusividade das elites e trazer ela pra galera, porque a arte, ela diz respeito à expressão. E todo mundo produz arte. No morro se produz arte, no asfalto se produz arte por toda parte. Mas eu acho importante que a gente ocupe esses lugares que são esses museus. A gente tem aqui em Minas Gerais muito museu gratuito. Eu mesmo comecei a conhecer alguns museus que eu sempre tive curiosidade esse ano, que eu nunca tinha ido. Eu tenho 19 anos e essa foi a primeira vez que eu fui no Museu de Artes e Ofícios da Praça da Estação, o que é uma vergonha, porque eu já devia ter ido antes, que eu passo na estação lá constantemente. Mas eu sei que isso, ocupar esses lugares, implica em muito mais do que simplesmente você ir lá. Quer dizer também a respeito de o Danilo trouxe os dados aqui pra gente, completa a minha fala, quer dizer mais a respeito de se sentir confortável nesses lugares. Eu fiz 4 anos de teatro no Palácio das Artes, que me ofereceu uma bagagem maravilhosa, um curso maravilhoso, mas eu passei quatro anos tentando me habituar àquele espaço que parecia que não pertencia a mim, porque as pessoas que frequentam, não que eu tenha sofrido qualquer tipo de racismo ou coisa do tipo, mas porque as pessoas que frequentam aquele lugar pertencem a outra classe social. Eu pareço uma pessoa deslocada dentro daquele ambiente, mas a gente tem que entender que a gente não está deslocado dentro daquele ambiente, a gente está deslocado a partir do momento que a gente permita que o nosso lugar seja apenas fora dele. Então, ocupemos esse espaço. E para completar a informação, a gente tem aqui os dados, que 92,5% da população brasileira não costuma ir à exposição de arte, e a gente teve uma expressão bem maior que isso, eu diria, a respeito desse museu, dessa exposição. 91,2% não vão a espetáculos de dança, 88,6% não frequentam o teatro, 80,6% não vão aos shows, 73,7% não vão ao cinema, que acho que eu considerava até então acessível, mas eu compreendo que é muito caro, e 70,1% não leem livro. Gente, ler é um primeiro passo, assim, que eu diria, para a gente sair desse mar de ignorância que o nosso cenário político atual se transformou. Assim.
Nossa.
Tá aí minhas considerações finais. Hoje eu tô um pouco sério.
Cara, eu tô quase desistindo de fazer até minhas considerações finais, cara. Esse programa tá muito bom, já virou meu favorito já.
Que aí?
Caralho. Não, beleza. Ó, já que eu me falei que eu ia falar, ó, beleza. Ó, o que eu ia falar é que, em paralelo ao filme Ted, que saiu em 2012, também tivemos em 2016 um filme chamado Festa da Salsicha, que, assim, eu não vou entrar em mérito se o filme é bom ou ruim. É ruim.
Tem cenas tecnicamente muito bem feitas, tá?
Tem cenas tecnicamente muito bem feitas.
Eu, como aluno de cinema, tenho que dizer que tem momentos... Eu assisti o filme, assisti meio que dormindo, que eu vi o filme era de madrugada, e eu perdi algumas partes. Mas tem cenas que simulam o que o cinema faz, por exemplo, a representar cenas de campo de guerra, que é muito bem feito, é lindo, assim, visualmente. Mas, assim, em termos de enredo, da história que trata, acho que não preciso dizer muita coisa.
Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo aí conhece o filme, mas é um filme onde as comidas no supermercado, todas, na verdade, são seres com vida. Por algum motivo, todas têm um apetite sexual muito intenso.
É isso mesmo, as comidas transam.
A cena final é uma grande suruba, uma grande orgia, uma coisa maravilhosa. Esse filme, a cada 9 palavras, 10 são palavrões. Tem personagens esses personagens, além de eles terem um apetite sexual gigante, alguns são homossexuais, alguns são bissexuais, é toda uma coisa assim, né, vamos... É uma grande festa ali, aquela coisa. E também temos um momento assim, um pouco mais intenso ainda, né, que é um personagem lá que ele, além de ser usuário de crack, ele acaba morrendo com a machadada no pescoço. É um desenho pra criança? Ah, com certeza, né? Vamos levar o nosso filho pra ver esse filme que, além de, né, o trailer já tá esfregado na cara de todo mundo, que é uma coisa assim, que não é pra criança, o pôster ainda tem uma bela imagem de uma salsicha sorridente ali, fazendo analogia a um membro masculino, ereto, não é?
Eu acho que aqui a gente cai na questão da arte de novo, porque a linguagem da animação, ela tá muito ligada, assim, através da história do cinema, a uma linguagem de filmes infantis, o que não é verdade. Animações não precisam necessariamente ser infantis. A animação é uma linguagem, como o stop motion, como o documentário é uma linguagem, então eu acho que são acessíveis para todos os lados e pode sim ser feito conteúdo... filme adulto, besterol ou qualquer outro tipo, porque exatamente se a gente falar que não se pode fazer esse tipo de filme com animação, a gente está censurando a arte. Eu acho que isso não é válido. Eu acho que aí entra de novo a questão de se contextualizar e saber o que você está assistindo. Se você for para assistir um filme de besterol onde comidas transam, consciente do que você está fazendo, talvez você goste. Isso não é nenhum demérito ou mérito.
Cara, você pegar animações orientais, você vê que não sei, a maioria não, mas, tipo, uma grande porcentagem, temos uma porcentagem maior de animações sérias no Oriente do que no Ocidente. Então, as pessoas aqui ainda, elas estão acostumadas a associar desenho com coisas infantis, né? O que não acontece é isso, você pegar até o Family Guy, que é um desenho que passa na Fox, no, não sei, eu acho que é na Fox, né?
O Family Guy, não sei, cara. O Simpsons passa na Fox.
É, gente.
E habita o mesmo lugar, sim.
É, enfim, é isso aí. Eu só queria falar rapidão, só o título dos filmes aí, pra vocês quiserem pesquisar, filmes ainda que vão, né, que a galera pira o cabeção aí com esse filme, quem é mais conservador. Temos O Segredo de Brokeback Mountain, de 2005, temos O Golpista de Luano, de 2009, e é só esses dois mesmo.
E eu vou citar aqui a série South Park, que eu acho que extrapola em alguns momentos, mas que faz críticas bem contundentes e que eu acho que não agrada ninguém da família tradicional brasileira, ninguém.
Happy Tree Friends.
E Happy Tree Friends aqui. Happy Tree Friends, a voz do céu aqui falando alguma coisa.
O comandante Hamilton aqui, tá?
Bom, e eu vou incrementar uma fala que eu falei lá no meio do programa, rapidinho, que é a respeito das premiações. Eu deixei de fora porque aqui a gente ainda tá falando de cinema, mas vale a pena mencionar que a grande série vencedora, assim, dos prêmios do Emmy, que levou mais prêmios esse ano, foi a The Handmaid's Tale, que fala a respeito do lugar da mulher na sociedade, é uma distopia.
Maravilhoso.
Então, mais uma vez, as premiações ressaltando um discurso de igualdade e de diversidade. Eu acho que são tempos que vêm para ficar, eu acho que a sociedade tende a melhorar, mas eu acredito que há sempre a tempestade antes da calmaria e vice-versa.
Que isso, João Paulo. Parabéns, parabéns.
Muito obrigado.
Vai, João, agora mata esse podcast aí, porque eu já estou um pouco...
O Danilo,
né?
tá quase que um ouvinte aqui, o cara tá me deixando falar sozinho. Mas pra finalizar esse programa...
Oh, é porque o branco tem que deixar o negro falar um pouco.
É, tem um documentário chamado Branco Sai, Preto Fica. Muito bom.
E homens brancos não sabem pular.
Bom, enfim.
Que é de basquete.
Tá, vamos lá. Considerações finais, eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem a nossa conta lá no Letterboxd, que o Danilo fica arduamente atualizando todos os filmes que a gente já citou, não necessariamente a gente falou a respeito, a gente pode voltar a falar desses filmes com profundidade, como, por exemplo, os filmes de hoje, assim, os filmes de hoje, de fato, são Moonlight, Spotlight e Ted, que são os três filmes que a gente chegou a falar, mas durante o programa a gente citou muitos outros, então eu acho que a gente faz esse catálogo lá, para caso você queira saber qual filme a gente falou, até porque a nossa pronúncia do nome dos filmes às vezes deixa a desejar. Então, é só você entrar lá e caçar o filme que você vai achar.
É, tem mais de 150 filmes lá, gente. Vocês vão adorar ver aquela lista. É
de
incrível.
Xuxa a Apocalipse, não. Não, regras, não há regras. Agora, você pode também seguir a gente no Twitter, porque a gente tem uma conta do Laboratório de Rádio, além das nossas contas pessoais. É, a minha conta é o arroba traz pra frente, de trajes com Z, de trazer pra frente. Não vou contar a história, um dia eu conto o que é isso, um dia eu conto. Mas tem a ver com o fato que eu já fui um youtuber. Mas deixa o meu passado nebuloso pra trás.
É promessa pro último episódio também, gente. É
promessa pro último episódio.
É, não, o último episódio não tá chegando, não. Calma lá, tá? Não precisa ficar desesperado, não.
Talvez seja o próximo, mas não se desespere. Qual é o seu Twitter, Danilo?
Meu Twitter é arroba DOFS Martins, também conhecido como Dofs Martins.
Ou Pinguins Martins. Badum.
Quê?
Pinguins é Dolphins em inglês.
Não, sou é golfinho.
É golfinho. Opa, eu tô muito louco.
Errou!
São todos animais marinhos.
Então, são todos bichos, né? Assim como o Tatu Bola.
Eu pesquisei, eu falei que eu ia assumir a derrota, tá? Eu pesquisei, o Danilo ganhou mesmo. Derrota assumida aqui. Aquele inseto chama Tatu Bola. What the fuck? Por que aquele inseto chama Tatu Bola?
Porque ele é um bichinho que vira uma bolinha, assim. Como...
Mas ele não é um tatu, cara. Eu me recuso.
É uma formiga bola.
Eu acho que a partir de hoje vai ser o primeiro inseto da cadeia animal que eu vou chamar, tipo assim, chamar Apatolospitecus. Eu vou chamar pelo nome da biologia e não pelo...
É uma joaninha bola. Então é isso, né? Eu acho que todo mundo já sabe o nosso Twitter agora. É só mandar pautas, indicações aí, se você tiver pro
conversa
Twitter.
Conversa com a gente, cara.
Lá, conversa com a
programa,
gente.
Conversa com a gente.
A gente tá carente, a gente dorme aqui nesse...
Exatamente.
Laboratório aqui, gente.
Outro dia a gente teve um sonho que a gente achou que, tipo assim, que tinha alguém que ouvia a gente conversando com a gente, mas não era só uma ilusão, assim.
É, pois é, gente, acontece, né? É
baseado em fatos reais, igual ao Spotlight.
Eu vou começar a usar esse laboratório aqui como, tipo, aqueles rádios quando alguém tá perdido, assim, fica Mayday, Mayday, alguém responde.
Mayday,
tipo, eu tô me sentindo o Will Smith, tá ligado?
Eu tô me sentindo a Rousseau de Lost, que manda uma mensagem e ela fica ecoando durante 15 anos e ninguém vem. Então
eu tô me sentindo o Will Smith na sua lenda, cara.
Que triste.
Tá faltando o quê?
Tá faltando
a música do final.
Subir a música do final. Eu vou aproveitar o espaço aqui que tá sobrando quando o Danilo tá descobrindo ali qual é o nome da música do final.
Eu já sei.
Então eu vou...
Pode falar, quebra o pau. Fala.
Então eu vou falar então esse espaço aqui pra mandar um alô pra todo mundo que vai aos museus, nas peças de teatro, leem livros e não deixam um espaço que também é da gente ficar lá de fora. E eu tô falando com você que é negro, com você que é pobre, com você que é gay, com você que é lésbica, com você que é minoria de alguma forma.
É isso aí.
É isso aí, pode pedir a música.
Então tá. A música foi indicação, inclusive, do nosso técnico aqui desse laboratório maravilhoso, Wesley Diniz. Ele indicou a música I Think You Freak, da banda sul-africana Die Antwoord. Ou Antwoord, não sei como é. Ah, essa pronúncia aí, galera. Se procurar I Think You Freak, você já vai estar ouvindo aí essa música maravilhosa, essa voz com pitch super aguda aí. É isso aí, gente.
Gostaria de indicar pra vocês aqui o meme novo, que é o Só da Tu. Acompanha esse flash mob maravilhoso, que eu tô planejando um flash mob de Só da Tu aqui na PUC. Aguarde.
Xuxar. Filmes que xuxam o conservadorismo.
Filmes que xuxam o dedo do conservadorismo.
Filmes de anarquia pra derrubar o conservadorismo.
Filmes que incomodam...
Filmes que Karl Marx sentiria orgulho.
Aí a gente fala assim, filmes que incomodam a censura porque eles são... Aí a gente coloca um efeito sonoro de censura.
Porque eles são do...
Filmes... Porque eles são um bando de... Entendeu? Isso é doido, hein?
Não.
O último Tudo de Bom, ele foi publicado em 27 de novembro de 2015. Então, ou seja, estamos quase em novembro de 2017. Quer dizer que em dois anos eles não tiraram...
Eu prometo que ela cantasse em Itália. Eu vou
Danilo também é cultura.
Porque se eles tirarem ali depois da reforma... Se...
Ah, boa ideia, boa ideia. Deixa guardado ali dentro da gaveta.
Não, na verdade, a gente não precisa imprimir agora. Não, a gente imprime...
Mas quanto vai reformar essa porra?
Ah, só Deus sabe.
Ah, então... 3, valendo.
Cume. Começa agora o Proibido Calar Catarses.
O seu podcast de cinema, onde a cada programa...
A buceta do celular vibrou aqui, velho, peraí. Não precisa pausar não, senhor. Pode deixar a gravação rolando. Começa agora o Proibido Calar... Ai, meu Deus, eu tô recebendo a desgraça da notificação toda hora aqui. E o trem aparece no meio do caminho.
O cara grava o programa há mil anos e não sabe o que começa, falando começa agora.
Eu sei, velho, mas é porque... Como é que silencia o grupo no nosso merda desses...
Eu já fiz 30 mil marcações aqui.
Olha, agora tem silenciado por hora, 8 horas.
Vão, Danilo, caralho, porra, filha da puta.
Começa agora o Proibido Calar Catar... Opa.
O seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática.
E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes.
E o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 25 de setembro e o tema deste episódio é...
Qual que é? É o que eu li ali e esqueci, velho.
É o que eu não lembro.
O cara não lembra.
Filmes desaprovados pelo...
Filmes que o...
Que o conservadorismo... Filmes desaprovados pelo conservadorismo.
Ah, beleza. Filmes desaprovados pelo conservadorismo. Ah, sabe?
Tem um complô aqui contra mim,
depois de 14 episódios, vitórias finalmente nossas... eu tive um argumento certo aqui nessa
como
porra.
Como diria o poeta, histórias nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Minha hora vai chegar ainda.
Ai, ai, gente. Ó.
E eu acho que é por esse mesmo motivo, eu lembro que no início desse ano... Quando a gente fez o bolão... Meu Deus, eu tô muito burro hoje. No início do ano...
Você errou. Levanta um pouquinho, você tá afastando toda hora, tá ficando baixo.
Eu não consigo, velho. Minha maneira natural de falar é me movimentando. O microfone tem que ser mais potente, porra. Mas enfim, vamos lá.
O microfone que o Michael Jackson gravou umas músicas aí, velho.
Esse microfone, ele é
cadê,
foda.
Cadê?
Eu não posso arredar pra trás, porra. Enfim, voltemos ao filme. Eu acho que esse é o mesmo motivo pelo qual o Spotlight ganhou o Oscar, tá?
Pra mostrar que a gente é completamente burro. Então...
É meia hora de programa.
Ah, é, mas eu sei que é bom, assim, eu sei que é bom. Assim, agora, tipo assim, a gente tá saindo já do espaço da faculdade aqui, ganhando o mundo de podcast com meia hora de duração.